apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse a ele: José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Segura aí, não fecha. Entenda uma coisa aqui, que está acontecendo. José era marido de Maria, sim ou não? O Espírito Santo gerou um filho em Maria, sim ou não? Antes deles casarem, sim ou não? Agora imagina, né? Claro, uma pessoa, um homem, vai se casar com alguém e essa pessoa aparece grávida antes. Ele teve o pensamento, eu vou anular esse casamento. Grávida pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu aprendo aqui com José, a primeira coisa que José vai nos ensinar aqui nessa manhã, é que nós não devemos atrapalhar a obra do Espírito Santo na vida de ninguém. Nós não devemos atrapalhar aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, inclusive na nossa mesmo. José está aqui decidido, fala: quer saber? Eu vou terminar, não quero mais saber. E de repente um anjo aparece para ele: não tema. Aí versículo 20: mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo, não tema. É 21: ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então glória a Deus por isso, porque esse povo somos nós, né? Versículo 23: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu sua esposa, luz ao filho, e pôs o nome dele de Jesus. O que José está me ensinando e te ensinando aqui é que nós não temos que atrapalhar os planos de Deus, independente da situação, independente da área da sua vida que você está passando, independente se é constrangedor, se é difícil passar. José está me ensinando e te ensinando a não atrapalhar os planos de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida de ninguém. Repete comigo: eu não tenho que atrapalhar os planos do Senhor na minha vida e na vida de ninguém. Depois em Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, presta atenção nisso, por favor, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Vimos uma estrela no Oriente e viemos adorar. Quem foi até lá? Quem eram eles? Nós lemos aqui: os magos vindo do Oriente. Versículo 4. Tendo reunidos, versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e também toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou onde deveria de nascer o Cristo. Versículo 5: e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio aos príncipes da cidade de Judá, pois de ti virá o líder que, como um pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Nós entendemos aqui então que magos foram até o lugar onde Jesus nasceu, e presta bem atenção nisso, por favor. Magos foram ao lugar onde Jesus nasceu, E outros não sabiam onde Jesus tinha nascido. Agora, por que que magos sabem onde Jesus está nascendo e aqueles outros lá, tá, mas aonde é que ele nasceu? Aonde é que ele está? Alguns sabem e alguns não sabem. Agora, tenta entender isso. Talvez você até saiba da resposta, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Daniel capítulo 2. Para a gente entender um pouco mais sobre esses magos. Daniel capítulo 2. Versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia nem dormir. Por isso o rei convocou os magos. Versículo 2: por isso o rei convocou os magos e também os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, e disseram que ele disse que havia sonhado. Versículo 3: e disse a eles: eu tive um sonho que me perturba e eu quero saber o significado dele. Ele reuniu todos esses magos, encantadores, os astrólogos, e falou: oh, eu tive um sonho. Agora eu quero saber o significado dele. E se você continuar lendo, não vamos ler para não tomar tanto tempo, e talvez você conheça essa passagem. Nabucodonosor vai falar para ele: se vocês não descobrir quem é, eu vou mandar cortar a cabeça de todo mundo, vou matar todo mundo. Mas Daniel, no versículo 24, diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e disse: não execute-os, leve-me até o rei e eu interpretarei o sonho que ele teve. Então, nesse momento, os magos não conseguiram interpretar o sonho para Nabucodonosor. E de repente se levanta Daniel e fala: fica tranquilo, não executa eles aí, não mata eles não. Eu vou lá interpretar o sonho. Eu vou lá fazer com que ele receba essa revelação. Não mata eles não. Aí versículo 25, imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer o que significa o sonho do rei. Versículo 26, o rei perguntou a Daniel: você é capaz de contar-me o que eu vi em sonho e também interpretá-lo? Versículo 27, Daniel respondeu: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago, nenhum adivinho é capaz de revelar os mistérios sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E ali você entende o que é a revelação daquele momento de Daniel. Amém ou não amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Gostaria que você prestasse muita atenção na palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Existe o rei Nabucodonosor que, por um momento, precisava dessa revelação, tinha esse sonho. E ele chamou os magos para desvendar esse sonho. E de repente, eles não souberam. Eles iam morrer. E chegou Daniel e falou: não, fica tranquilo que eu vou revelar esse sonho, não mata eles não. E eles foram poupados. Aí nós chegamos lá em Mateus e encontramos os magos indo adorar a Jesus. O que está acontecendo aqui nesse momento? Nesse momento está acontecendo que a geração posterior, é claro, da geração de Daniel, ficou sabendo que existia um Deus que poupou eles de morrerem, aquele povo de morrer, um profeta chamado Daniel. E esse Daniel, ele, de repente, começa a ter essa revelação. E ele se apresenta a Nabucodonosor e conta o sonho e revela o sonho. Ponto. Mas imagina aqueles homens lá, nossa, se não fosse eles, nós teríamos morrido. Se não fosse esse Daniel, o Deus desse Daniel, a nossa espécie já não existia mais. Se não fosse eles, nós tínhamos sido exterminados aqui. Mas, muito provável que o pai foi contando para o filho para o filho, e ali foi contando de geração em geração, tanto que quando aconteceu de a estrela aparecer no céu, aquela geração foi alcançada, e por isso que nós entendemos que os magos chegaram primeiro, porque eles se interessaram e quiseram saber quem que era aquele Deus, quem era aquele homem que livrou eles de morrerem. Aqui eu entendo uma outra coisa. Deus, ele vai se revelar a quem está interessado nele. Porque existiam outros povos ali que nem sabiam onde ele ia nascer. Então, quando os magos chegam lá, foi uma geração, não sei exatamente quantos anos são, mas uma geração muito longa, que chega lá e fala assim, eu quero saber quem é esse rei Jesus e vou ofertar, vou adorar na vida dele. Tanto que eles traz lá ouro, mirra, incenso e ofertam na vida dele. Deus, ele está pronto para se revelar para quem está interessado nele. Aí é que está a chave desse momento. Você se interessa pelo Senhor Jesus a ponto de ele te revelar quem ele é? Porque Nabucodonosor ia acabar com aqueles homens e de repente poupa eles, e estão aí, uma geração no futuro, indo lá procurar saber quem é ele, indo lá querer saber, conhecer quem é esse Jesus. Você está pronto para conhecer quem é Jesus, querido? Porque ele nasceu, e aqui nós lemos, ele nasceu, e eles foram lá para adorá-lo. É uma revelação da parte de Daniel para Nabucodonosor, que ajudou ele lá muitos anos da vida dele. Mas aqui ajudou uma geração inteira. Os magos foram lá e quiseram saber quem é. Quiseram conhecer quem é Jesus. Se interessaram por ele. Quero declarar na minha e na sua vida que esse interesse venha no nosso coração de querer conhecer Jesus cada vez mais, querido. Mas será que você tem o interesse o suficiente para que Deus ele faça realmente uma obra na sua vida? Será que você se interessa o suficiente para Deus trabalhar na sua vida? Será que você está interessado o suficiente para que Deus ele faça o que tem que fazer na sua vida? E será que você também está interessado o suficiente também para adorar ele também com os recursos? Porque é isso que eles fizeram. E aqui é uma boa palavra para a hora da oferta. Além de se interessar, eles foram lá e investiram. Foram lá e plantaram lá. Então já vai captando a mensagem da oferta aí também, tá bom? Nossa, nenhum amém. Deus está pronto para se revelar para mim e para você. Mas precisa de interesse por Ele. Por que você tem se interessado nos últimos tempos? Por que você tem se interessado nos últimos dias? Por que você tem se interessado nas últimas horas? Que interesse é esse que hoje nós temos? Será que nós temos interesse nos bens daquele que pode nos dar? Ou será que nós temos interesse naquilo que Ele é? Naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, além de recursos financeiros, mas de uma obra transformadora para uma salvação. Qual é o tipo de interesse que você anda tendo? Qual é o tipo de interesse que você apresenta para Jesus todos os dias? Qual é o tipo de interesse que você apresenta para Deus? Fala assim: Senhor, eu me interesso pelo Senhor. Se o Senhor chegar aqui hoje, o que você vai falar para Ele, o que você tem se interessado nesses últimos dias? Qual será a sua resposta? Nós temos que nos interessar pelo Senhor, para receber as revelações dEle, que são revelações para nos levar a uma vida transformada, para uma libertação, para uma salvação. Mas se eu não me interessar por Ele, eu posso vir à igreja, eu posso estar nas células, eu posso estar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. Mas se eu estar por estar, não vai mudar nada. Agora, se eu tiver interesse, aí vai mudar. Que esse interesse venha sobre o nosso coração, a começar pela minha vida. Interesse de saber quem Ele é. Interesse de saber onde Ele está, porque eles viram a estrela e foram onde Ele estava. Eu posso servir a igreja, posso estar aqui pregando, posso estar jejuando, posso estar lá lendo a Bíblia, mas se eu não tiver interesse, só querer saber por querer, não vai mudar nada. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: tem que se interessar por Jesus. Muitas das vezes nós recebemos algumas bênçãos nas nossas vidas, mas acabamos nos perdendo com as bênçãos que recebemos. Acabamos se perdendo com aquilo que era para ser, era para somar nas nossas vidas, a gente acaba se perdendo. E isso nós temos como exemplo em Números capítulo 11. No versículo 1 diz assim: aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Versículo 4: um bando de estrangeiros que havia no meio deles se encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e também dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Queridos, esse povo está saindo de uma escravidão, está passando pelo deserto. O maná caía todos os dias lá para ele, supria toda a necessidade daquele dia, estava sendo cuidado. Uma nuvem fazia sombra para ele durante o dia, para eles durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Eles eram ali alimentados por esse maná, mas eles estavam se queixando. Aqui nós entendemos na palavrinha de Natal, né, amor? Que esse tipo de atitude gera uma ira no Senhor. Está sendo suprido, Deus está cuidando, Deus está fazendo, Deus está lá transformando, Deus está lá libertando, e está reclamando, não, nada está bom. Aí, o que, que acontece no versículo 10? Moisés, ao ouvir gente de todas as famílias se queixando com uma... cada um na entrada da sua tenda, a ira do Senhor se acendeu novamente, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. E você provavelmente conhece essa história, se não conhece, precisa ler essa história, vai entender que desce um fogo lá da parte do Senhor. E olha só o versículo 18: diga ao povo que se consagre, porque amanhã eu virei até vocês, e vocês, presta atenção que o Senhor está falando ali para Moisés. Presta atenção que o Senhor está falando. O Senhor os ouviu quando se queixaram e disseram: ah, se nós tivermos carne para comer, estava melhor lá no Egito, estava melhor lá no mundo. não quero mais saber desse maná. Olha só, agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. Olha a bênção chegando. Mas o versículo 19, vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte. Versículo 20. Mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês. É o Deus que nasceu, o bebê que nasceu, o Jesus que nasceu é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Não é aquele, que guti-guti bonitinho. Tem um neném aqui, filho. A Mayara chegou carregando um também aí. Um neném fake aí, mas não é, chegou. Fala nisso, a bonequinha feia, né? Queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus está libertando você do mundo, tirando você da escravidão, de ser cavalo do diabo, desse mundo de podridão, e ainda tem reclamações ainda. Ah, no mundo era melhor, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então volta para o mundo. Volta lá. Volta a fazer as mesmas práticas. O problema não é meu, o problema é seu. Porque se eu quiser voltar para o mundo com as mesmas práticas, o problema é meu, não é seu. Ah, lá era melhor. Se lá era melhor, então, querido. Eu vou falar que um pregador estava falando num curso que eu fiz uma vez, Igreja Batista, na Princesa Isabel, ali, a primeira Batista de São Paulo. Você quer ir para o inferno? Vá feliz, querido. Mas não atrapalha a obra que Jesus tem na vida das outras pessoas, não. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o Deus de amanhã. É um Deus que não quer murmuração, não quer reclamação, porque isso só atrai maldição para as nossas vidas. E nada está bom. Ah, lá era melhor, então volta para lá. Faz o que você quiser lá. Mas na presença de Deus, não. Na presença de Deus, tem que fazer o que Deus quer. E aceitar o que Ele tem, o maná de hoje que Ele tem. E se nós falarmos de comida, você chegou aqui, quem chegou antes, viu? Tinha um café da manhã, gostoso, maravilhoso. Não dá nem para reclamar. Versículo 31, de Números capítulo 11, dessa palavrinha de Natal, tão guti-guti, diz assim: depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes e fez cair por todo o acampamento, a altura de 90 centímetros, espalhando-se por todas as direções no raio de um dia de caminhada. Olha só, se 90 centímetros, por todas... Todo o acampamento, um dia de caminhada. Eu, se eu for andar um dia de caminhada, talvez eu ande aí uns 10 quilômetros. Estou bem, hein? 10 quilômetros. Mas tem gente que anda mais. Então tinha muita carne. A bênção chegando. Versículo 32. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, também o povo recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos que 10 barris. Então eles entenderam, estenderam para secar no acampamento. Versículo 33. Mas quando ainda a carne estava na boca, entre os dentes deles, antes de ingerir, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, crente. Ontem, hoje e para sempre. Então o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, né, Glauco? É, o Deus de amanhã é. E o que está acontecendo aqui, que aquele povo que estava se queixando das dificuldades ali, recebeu a bênção e morreu com a bênção na boca. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: uau, Só pode estranhar um pouco, querido. Mas eu acho que está na hora da gente parar de se queixar das dificuldades, cara, e enfrentar elas como pessoas íntegras, maduras, como adultos. Porque dificuldades estamos tendo. E olha que esses últimos 10 dias, grandes dificuldades vieram. Mas não dá para se queixar. Dá para clamar. Dá para... Senhor, tem misericórdia. Mas para se queixar não dá não, porque o Senhor já tem feito tantas coisas. Então a palavrinha que eu tenho para nós nesse dia de hoje tão especial, nessa palavrinha de guti-guti, né não, Saulo? Essa palavrinha tão gostosinha é para de se queixar das dificuldades, ou senão você volta para o mundo mesmo de vez, querido. Vai fazer o que seu coração está mandando então. E se quer ir para o inferno, vá feliz. Nem Deus vai poder fazer nada por você, porque você tem o seu livre-arbítrio. Quer fazer as coisas erradas? Quer fazer do seu jeito? Quer fazer no seu tempo? Quando você quiser e se você quiser, tudo bem. Você é capaz de aguentar as consequências daquilo que virá? Porque existem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Não mudou então, querido. Não mudou. E isso nós estamos falando já de cartas de Paulo. Nós estamos falando já de Novo Testamento. Então, o mesmo Deus do Velho Testamento, que se revela aos interessados, é o mesmo Deus que faz com que eu e você entendamos que o salário do pecado é a morte, ponto. Será que tem alguns rebeldes aqui nessa manhã? Que rebeldes, Glauco, são esses? Aqueles que não se interessam por nada e por ninguém? Não se interessam em crescer na vida, não se interessam em querer ser uma melhor pessoa na vida, só estão se preocupando com a aparência. Será que existem pessoas assim aqui nessa manhã, querido? Será que o Deus, aquele que se revelou a Daniel, revelou o sonho para ele, aquele que se revelou aos magos, está se revelando a você, ou você está se rebeliando contra ele assim como esse povo estava? Eu falei muito dos jovens, acho que uns 2, 3 cultos atrás. Foi até engraçado, legal. Mas e aí, jovem? Como é que está o seu interesse pelo Senhor? Como é que está o seu interesse por aquele que se entregou naquela cruz? Como é que está o seu interesse? Tem se interessado pelo Senhor como Ele quer que você se interesse por Ele? Ou se interessa por outras coisas, mas não pelo Senhor? Como é que está essa vida então? Como é que está a sua comunhão com o Senhor? Como é que está essa vida? Não só os jovens, né? Todos nós. Mas inclusive os jovens. Como é que está os solteiros aí? Pegando fogo? Cuidado que o fogo da parte do Senhor também desce, queridão. Cuidado que o fogo da parte do Senhor também vem. Não é só um manazinho, não. As pessoas esquecem, né, que Deus, Ele é um Deus justo. Alguém pode ler? Eu acho que é Gênesis 37, 38, versículo 7, eu acho que é. Alguém lê aí? Nem vou ler. Tenho medo desse versículo, sim. Mais alto, Saulão, é esse mesmo.
O Senhor Deus não gostava da vida perversa que por isso o
levava. O Senhor não gostava da vida perversa que ele levava. Quem que era ele?
Er.
E por isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, querido. Ele não gostava da conduta perversa e por isso o matou. Eu ministrava sempre esse versículo nas casas de recuperação. Porque se tem um lugar que as pessoas não entendem que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é casa de recuperação. Ah, não só, mas igreja também, pronto. Agora entenda, se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ali Deus não pode matar hoje, não? Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho? Se a gente for ver lá em Atos, o casal lá que foi consumido lá na hora do culto, lá, na hora de levar as ofertas, mentiu para um, caiu duro. Jesus já estava aqui nessa, já tinha passado aqui já, querido. Como chama o casal lá? Zafira aí? Ananias e Zafira. Ananias e Zafira já é Novo Testamento. E Pedro falou, ixi, você vai morrer, cara. Puf. Aí daqui a pouco vem a mulher, ixi, olha lá, os jovens lá estão sepultando, vai sepultar você também, mulher. Mentiu também, puf, caiu. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem umas misericórdias aí, né? Nas nossas vidas, acontece. Nas nossas vidas. Deus tem protegido? Tem. Tem tido misericórdia? Tem. Mas vai até quando essa misericórdia? Até quando? Até quando Deus vai ter misericórdia dos nossos erros, dos nossos pecados, das falhas, das transgressões? Até quando? Existe um limite. Repete comigo, tem limite. Repete para a pessoa que está do seu lado, tem limite. Tudo tem limite. Fala para ela, tudo tem limite. Fala para o Fábio, tudo tem limite. É a palavrinha, amor, de Natal. E a voz da Lígia, toda hora, quando o Senhor ministrava essas coisas no meu coração, Senhor, é uma palavra de Natal, Senhor. É uma palavra de Natal, Senhor. É uma palavra de Natal, Senhor, de Natal. O Senhor reprova a conduta perversa, cara. O Senhor reprova murmuração. O Senhor reprova essas coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os pais que aqui estão, as mães que aqui estão. Será que tem um filho em casa hoje que está tendo algumas rebeldias? Filhinhos queridos do meu coração, meu filho, minha sobrinha, meus amigos, meus jovens, jovens da Cantareira, escutem os seus pais, por favor. Dê ouvidos a eles. Eles são teus amigos, não seus inimigos. Se a sua mãe ou seu pai estiver aqui, fala para ela: a senhora é minha amiga, o senhor é meu amigo. Não é inimigo. Ninguém vai te repreender porque não te ama. As pessoas vão te repreender porque te amam. As pessoas vão te repreender porque querem o seu bem. Mas vamos lá, palavrinha de Natal, né, amor? Isaías capítulo 9. Se quer sentar um pouquinho, senta. Isso aí, se senta um pouquinho. O Fábio vai assumir ali enquanto você senta. Tá mais forte, né? Aí, ó, tá. Isaías capítulo 9, para a nossa palavrinha de Natal. Que oração? Uau, vou dar uma acelerada. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom, de Naftali. mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios a caminho do mar, junto ao Jordão. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas, aquele que reclamava, aquele que nada estava bom, viu uma grande luz sobre ele, os que viviam na terra de Zebulom, a terra, a sombra da morte raiou, na sombra da morte raiou uma luz. Versículo 3. Fizeste crescer, repete comigo, fizeste crescer. Repete com fé, fizeste crescer. A nação aumenta com a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como quem se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados em batalha. Versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Versículo 5. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo, porque um menino nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pode aplaudir ao Senhor? Então, o menino nasceu. Glória a Deus pela palavra de Natal que nós temos hoje. O menino nasceu, ele é o príncipe da paz. Agora eu tenho que expressar uma alegria, ele é o príncipe da paz. O menino nasceu, ele é um conselheiro, ele é poderoso, ele é eterno. Aí nesse momento eu falei, agora, né, Espírito Santo, agora nós vamos caminhar e vamos falar agora sobre uma palavra de Natal. Ele é exatamente agora, mas eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. Uau! Quer uma palavrinha de Natal hoje? Quer uma palavrinha guti-guti? Um menininho nasceu? Então é uma palavra de conserto, de posicionamento, querido. É uma palavra de crescimento para as nossas vidas. Ele é tudo isso nas nossas vidas. Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas precisa se interessar por Ele. Precisa querer ver quem é Ele. Precisa se interessar por aquele que nasceu. Por aquele Deus que cresceu. Esse menino, ele nasceu para quê? Ele veio para salvar a humanidade, porque Mateus capítulo 18, versículo 11 diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se estava perdido, veio salvar o que se estava perdido. Então se você ainda está perdido aqui nessa manhã, se alguma coisa está te atrapalhando, você entrar na presença de Deus, se entregar a Ele, saiba que o Filho do Homem veio para te salvar. Mas eu estou na igreja, Glauco, e estou há muito tempo, é para você também, querido. É para mim também, Ele veio para nos salvar. O tempo todo a Bíblia diz que Ele nasceu para nos salvar. Ele não nasceu para fazer as nossas vontades, do nosso jeito, no nosso tempo. Ele nasceu para nos salvar. As nossas vontades, muitas das vezes, vão atrapalhar os planos dEle na nossa vida. Obedecer a Ele vai gerar bênçãos na nossa vida, e nós sabemos disso, que quem obedece às bênçãos corre atrás daqueles que os obedecem, mas aqueles que desobedecem, o que corre atrás são as maldições. Tem muito mais gente preocupada com a aparência do que preocupada com o interior, em buscar o Senhor. Está vendo esse cabelinho na régua que está do seu lado? Ou esse cabelo cacheadinho que está do seu lado? Ou alguém sem cabelo? Lindo por fora, maravilhoso, cheiroso. Mas e por dentro, está como? E o interesse pelo Senhor, está como? Toda a Bíblia vai dizer que Ele veio para nos salvar. Toda a Bíblia vai dizer que Ele veio para nos transformar. Não para fazer as nossas vontades. Não para fazer os nossos desejos. Se bem que se nós descansarmos dele, a Bíblia diz que ele satisfará os desejos do nosso coração. mas aí vai ter que estar muito alinhadinho com Ele, porque se não tiver, não vai satisfazer nada. Nada. Vamos lá para a gente começar a encerrar Lucas capítulo 2. Sério mesmo, para a gente começar a encerrar. Eu vou até adiantar um pouco. Versículo 41 de Lucas capítulo 2 diz assim: todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui está falando os seus pais, José, aquele que não atrapalhou os planos de Deus. Amém? E Maria, aquela que concebeu Jesus. Agora entenda que eles estavam indo numa festa e de repente esqueceram ele lá. Deixaram ele lá. Leia, por favor, esse texto em casa depois, se você não conhecer. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Eles esqueceram o menino lá. E de repente encontraram o menino. Vamos lá. Versículo 49. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Olha já a consciência de uma criança de 12, 13 anos, que aproximadamente ele tinha. Mas eu estava na casa do meu pai. Vocês estão me procurando? É o único lugar que eu posso estar. Será que se você se perder, o único lugar que você pode estar é na casa do pai, querido? Será que o único lugar que você pode estar é na casa do Senhor? Se você se perder... Será? Palavrinha guti-guti para nós aqui nessa manhã. Tomara que em nome de Jesus você não se perca. Mas se você se perder, eu vou procurar você na casa do pai. Vou procurar você na igreja para ver se você vai estar lá. Será que você vai estar lá ou vai estar em algum outro lugar fazendo o que não deve? Queridos, você foi chamado para ser uma geração santa, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Então, não se deixe se envolver pelas coisas do mundo, cara. Não se deixe se envolver pelas coisas do mundo. Versículo 50, mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então, versículo 51, foi com eles para Nazaré e era obediente. Olha só o que está acontecendo no versículo Boa Ideia, 51. Então foi com eles para Nazaré e era obediente. O seu pai e a sua mãe podem falar isso de você, não pode? Pelo menos a Sandra, né, mano? O seu pai e a sua mãe podem falar isso de vocês, né, queridinhos? Era obedientes. Será que Deus pode falar isso de nós, de mim, de você? Meus filhos obedientes? Será que Deus pode fazer o que fez com Jó? Eu e você? Olha lá! Olha o Glauco lá! Olha lá! A Olga! Olha lá! O Fábio! Vai lá! Toca nele, só não tira a vida. Será que Jó? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode? Será que se tocar um pouquinho, será que você vai suportar, querido? Será que isso vai ser um filho obediente? Ah lá, Jó. Pode ir lá, vai lá, Satanás. Só não tira a vida dele. Será que Deus pode fazer isso comigo, com você? O primeiro apertãozinho, você vai pular. Ou a primeira provinha, você vai gritar. Não quero mais esse Deus, não quero mais saber desse Deus. Não quero mais servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor agora não é prova. Servir ao Senhor tem que ser tudo bom. Tem que ter tudo de bom. Servir ao Senhor tenho que receber. Servir ao Senhor tem que ganhar dinheiro. Servir ao Senhor não tenho que passar por insulto. Não tenho que passar por humilhação. Servir ao Senhor agora tem que ser assim agora. Palavrinha guti-guti. De neném. De recém-nascido. Pior que tem visitante hoje, né, amor? É. Versículo 50. Mas eles não compreendiam o que ele dizia. Então foi a Nazaré e era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Agora, presta atenção no versículo 52, que é o posicionamento que nós temos que ter agora, querido. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é o posicionamento que nós temos que ter, é crescer diante de Deus e diante dos homens. Porque tem muita gente achando que é grande diante dos homens, e coitado, nem apareceu para Deus ainda. Tem muita gente achando que ser grande na vista dos homens é o suficiente. Não, a Bíblia está dizendo que ele crescia em sabedoria e graça e estatura diante de Deus e dos homens. Não é só diante dos homens, não é só diante do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pastor, do seu líder. Não é só diante deles, mas é diante de Deus também. Como é que está o seu crescimento diante do Senhor? Como é que está o seu crescimento diante de Deus? Como é que você tem se interessado por Ele? Porque a posição que nós temos que ter hoje é crescer na sabedoria e na graça do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele viveu no deserto até aparecer publicamente. O menino se fortalecia no espírito, ele cresceu no deserto até aparecer publicamente. Eu e você, nós temos que entender que é uma manhã que nós temos que crescer. Será que nós temos crescido o suficiente para aguentar as provações? Ou estamos que nem aquele povo, se queixando das dificuldades, recebendo as bênçãos e morrendo com as bênçãos nas mãos, se perdendo com as bênçãos? Porque foi isso que aquele povo fez, foi isso que aconteceu com aquele povo, de Números capítulo 11. 2 Pedro 3,18: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda honra e toda glória. Cresçam na graça e no conhecimento. Cresçam, repete comigo: eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Cresçam na graça e no conhecimento. É o que nós temos que nos posicionar agora, a partir daqui para frente: crescer na graça e no conhecimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que faz crescer. Olha o que Paulo está falando assim: ó, eu plantei a semente, Apolo regou, mas Deus que faz crescer. E você tem deixado Deus fazer você crescer, ou você tem atrapalhado os planos de Deus na sua vida? Tem deixado fazer com que floresça dentro de você, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua todo o crescimento. O versículo 7 está dizendo isso: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua todo o crescimento. Quem faz crescer é Deus, mas a partir do momento que você deixa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem deixado Deus crescer? Aí eu te pergunto: você tem deixado você crescer? João capítulo 3, versículo 30: é necessário que ele cresça e eu diminua. Fica de pé no seu lugar, por favor. O menino nasceu, e todo nascimento gera dor. Eu fiquei sabendo que essa dor que eu estou aqui é a terceira pior dor que um homem pode ter. Eu não lembro qual que era a primeira, mas a segunda pior dor era a dor de parto. Parabéns, mulheres. Vocês sentem a segunda, não é? A febre? Fala mais alto. Homem com febre? Queridos, Jesus já nasceu dentro de nós. Ele precisa crescer. Precisa crescer dentro de mim e de você. Ele precisa crescer. Não aborta os planos de Deus na nossa vida. Ele precisa crescer em nós. Precisa se fortalecer. Nós, como ministério, precisamos crescer. Mas como pessoas, mais ainda. Você que serve na igreja precisa crescer. Eu que estou aqui pastoreando preciso crescer. Todos nós precisamos crescer para alcançar a estatura perfeita de um varão perfeito. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, nos relacionamentos com os nossos pais. Relacionamento com os nossos líderes, nós precisamos crescer. Vamos crescer, cara. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos crescer. Feche teus olhos, por favor. E reflita qual que é a área da sua vida que você precisa crescer. Reflita qual que é a área da sua vida que precisa crescer. Você tem essa oportunidade nessa manhã de falar para o Senhor qual que é a área da sua vida que você precisa crescer. Porque existe um Deus que nasceu sim. Ele é conselheiro sim. Ele é maravilhoso sim. Ele é o príncipe da paz sim. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, qual que é a área da sua vida que você precisa crescer mais? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã, pedindo que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que nós venhamos a crescer, Pai, em sabedoria e conhecimento do Senhor. Senhor, nos ajuda a ser mais responsáveis, Senhor. Nos ajuda a nos interessarmos pelo Senhor cada vez mais. Nos ajuda, Pai, a fazer com que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, nós queremos se interessar pelo Senhor cada vez mais, e muitas das vezes as coisas atrapalham, Senhor, as nossas vidas. Mas Pai, nessa manhã eu declaro sobre nós o crescimento do Senhor sobre as nossas vidas, que nas áreas que nós precisamos crescer, o Senhor traga, Senhor, no nome de Jesus, crescimento. Que nós não venhamos a crescer perante, somente perante os homens, mas crescer perante o Senhor também. É o que nós precisamos, nos interessar pelo Senhor, Pai. E é assim que nós oramos, Pai, e te agradecendo, no nome de Jesus. No nome de Jesus.